Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje. Mais dúvidas? Vocês, ouvintes, que nos enviaram suas dúvidas, suas dicas, sempre bem-vindas ao info@radioeldorado.com.br.
Bom, se estivéssemos no Congresso Nacional, agora o Antônio Roleira estaria levantando a mão falando: senhor presidente, questão de ordem.
Certo.
Questão de ordem quando não tem nada a ver com o assunto que está sendo discutido, mas tem a ver apenas com a maneira com a qual a coisa está sendo colocada, né? Prioridades, etc. Diz o seguinte: sábado à noite, estando em casa na hora do programa, resolvi ouvi-lo. Para surpresa minha, eu vi a transmissão de uma partida de futebol, em que não tenho o mínimo interesse. Aliás, deixa avisar os ouvintes que a Rádio Dourado aderiu, fez uma parceria com a ESPN e aderiu a essa parte esportiva do futebol, nos sábados e nos domingos. Não ouvi nas transmissões anteriores menção sobre mudanças de dia horário. É, nós fomos avisados também em cima da hora. Entrei no site da Eldorado e lá dizia que estava no ar o programa Plug 700. O site da Eldorado está um pouquinho lento em suas atualizações, a gente precisa dar um puxão de orelhas no pessoal. Inclusive, teve muita gente que nos escreveu dizendo que ao instalar o Windows Media Player versão 11, deixaram de ouvir
a Rádio Eldorado.
A Rádio Eldorado, né? Tentei o Fale Conosco e deparei-me com um chatíssimo questionário para poder enviar minha mensagem. Também vamos falar com o pessoal. Desisti. Gostaria de saber se os outros horários do programa também mudaram. Um grande abraço,
Antônio. Vamos aos horários do programa, né?
Mudaram, Antônio Roleira. Ah, mudou a grade.
Então vamos lá. Sábado, às 13 horas.
13. Ou seja, uma da tarde.
Uma da tarde é a premiere. É a primeira vez que o programa vai ao ar. A primeira reprise desse programa ocorre no domingo, às 13 horas também.
Também é uma da tarde.
Ou seja, no sábado, tanto no sábado quanto no domingo,
nós tornamos especialistas em estragar sua digestão. Bem na hora do almoço, você vai ouvir o Plug 700.
As edições noturnas, portanto, do sábado e do domingo, não tem mais. Então, só edições da hora do almoço, exatamente. À uma da tarde no sábado, à uma da tarde no domingo.
Para os humanos. Agora, para os vampiros, aqueles que saem do caixão mais ou menos às 8 horas da noite.
Isso, e permanecem no ar durante a madrugada. Aí tem mais uma reprise na terça-feira, ou seja, na madrugada de segunda para terça, às 2 da manhã. E na quinta-feira, ou seja, na madrugada de quarta para quinta, às 3 horas da manhã. Certo? Então são esses os quatro horários agora do Plug 700.
Tô sábado
à 1 da tarde,
domingo
à 1 da tarde,
terça,
na madrugada de terça, 2 horas da manhã.
E na madrugada de quinta,
às 3 horas da manhã. Certo?
Maravilha. Então,
agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Sempitoshiba Informática. Notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs e impressoras térmicas. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não associar ao nome Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio, agora há pouco você falou que o José Carlos Vale era uma espécie de professor pardal.
Sim.
Que até consertou um robô americano que estava lá na feira, né?
Foi atrás das peças.
Agora, veja que coisa comovente esse e-mail que nós recebemos do Adriano Vanucci. Vocês sabiam que o José Carlos é um imbatível jogador de futebol de tampinhas?
Ah, é mesmo?
É.
Olha só.
Ele foi meu vizinho no bairro do Belém, quando criança.
Sim, morou
eu
lá no Belém.
Eu sou Adriano, vulgo Nenê, membro de um círculo de amigos e vizinhos formados pelo Zé Carlos, Paulé, Badia, Brunelli, etc.
Pessoal, tudo gente boa lá do Belém.
Era do Belém também.
É isso.
E ficávamos admirados com o capricho com o qual Zé Carlos fazia seus campinhos de futebol de tampinhas. Ele fazia arquibancadas, tudo pintado, muito caprichado. Eu fico feliz com o sucesso profissional que ele obteve. Lutou muito, sempre sozinho e sem recursos. Parabéns, José Carlos. Olha, nós endossamos os... os parabéns dele. Na realidade, ele é um cara assim fantástico, né?
Olha, o PC aqui do Marcelo ficou mudo, Peruíde. Olá, professores. Parabéns pelo programa. Obrigado. Meu PC ficou mudo de repente. Mudo. Mas só quando liga, / desliga, ou quando tem algum aviso, como por exemplo, quando o Avast detecta algum perigo. O som é normal, só quando toca CD ou DVD. Espero que possam me ajudar. É, ou seja, se existe som quando você toca CD ou DVD, então não há dúvida que problemas nas conexões do seu computador com as caixinhas de som não há.
As caixinhas também funcionam.
As caixinhas também estão funcionando. A própria placa de som também deve estar funcionando. Agora veja. A placa de som ela é capaz de gerenciar, viu, Marcelo, vários tipos de som. Ela é capaz de gerenciar som de CD / DVD, ela é capaz de gerenciar som de linha, ela é capaz de gerenciar som de microfone, som tipo MIDI, som tipo WAV, tá? E como é que você descobre tudo isso? Se você der um clique duplo naquele alto-falantezinho que fica normalmente na barra de tarefas lá embaixo, né, no canto direito da tela do Windows, um clique duplo vai fazer abrir uma espécie de um equalizador, vamos dizer assim, que tem vários daqueles controles virtuais deslizantes,
exatamente.
Né? E lá você pode selecionar ou desselecionar os vários tipos de som que você quer que o Windows reproduza. Muito provavelmente o som tipo wave, tipo onda, deve estar desativado na sua máquina. E deve estar ativado, por outro lado, o som tipo CD. Então, o canal para CD está aberto, mas os outros canais devem estar desativados. Por isso que ele só deve estar reproduzindo o som de CD. Dá uma checada aí.
E na realidade, esse WAV, esse formato WAV, é o formato que o próprio Windows usa para todos os seus avisos, desde aquele aquela musiquinha inicial.
Então nenhum som é reproduzido.
Todas aquelas
sons
aquelas
internos, vamos dizer assim.
Agora, né? Tarcísio, tem mais um problema que, pela qual um ouvinte pode passar. No começo da tua explicação se disse, você vai naquele alto-falantezinho que está lá no rodapé.
Às vezes ele não está lá.
Exatamente, às vezes ele não está lá. E aí, como é que o cara faz?
Aí a ideia é entrar no painel de controle,
menu,
configurações, painel de controle, e aí clicar no ícone sons, né, multimídia sons ou sons, acho que é sons, simplesmente. Aí abre-se uma janela, e nessa janela você vai procurar por ali, agora eu não lembro exatamente o lugar, mas existe um botãozinho que você... Não é bem um botãozinho, é uma caixa de check.
De check, aquela caixa que você põe o check ou tira o check. Né? Deixa vazia ou põe uma marquinha, né?
Que é exatamente para fazer aparecer o alto-falantezinho na barra de tarefas ou não.
Tá certo, então aí a coisa já fica mais fácil. Então, na realidade, provavelmente ele está desconectado no WAV mesmo, né?
Agora, tem aqui um lance de criar partição lógica. Nossa, é enorme isso aqui, mas... De qualquer forma, talvez seja uma boa dica aqui, viu, Pierluigi, para ajudar um outro ouvinte que está em palpos de aranha aqui. Aliás, uma ouvinte, que é a Eunice Maria, ela disse que tentou instalar o Linux, primeiro o Kurumin, depois o Debian, depois o Ubuntu, enfim, e não conseguiu. Teve problemas lá no computador dela e tal. Só que nessas tentativas de instalar esses vários tipos de Linux, né? Essas várias raças de Linux, vamos dizer assim, ela teve um problema. Ela disse que fez isso num HD de 40 GB e nessas tentativas de instalação frustradas, segundo ela, foi criada uma partição de 20 GB para o Linux, deixando os outros 20 disponíveis para o Windows, que por sua vez, diz ela, sumiu e ela teve que reinstalar. O problema agora é o seguinte, que quando ela acessa a letra F, né, que é a letra identificadora do drive que ficou destinado à plataforma não Linux, vamos dizer assim, no caso Windows, aparece somente 20 MB. Os outros 20 estão ocupados pela partição que, segundo ela, o maledetto do Linux apossou-se. Né? E é claro, o Windows não lê nem reconhece. Como o Windows XP não possui o FDisk, ela tentou por outro computador que roda o FDisk com Windows 98 fazer isso, mas não conseguiu nada. Impassíveis ficar os 20 megabytes com Linux. Ela quer saber se a gente tem alguma forma de ajudá-la com relação a esse problema. Acho que, imagino eu, né, no sentido de recuperar esses 20 gigabytes que foram sorrupiados e que agora não estão servindo para nada. Pois bem, tem aqui uma dica, né, um e-mail relativamente longo até, do Romildo. Tá? E ele diz assim, que no programa anterior, 157, eu, também conhecido como professor Tarcísio, segundo ele, disse que, entre outras coisas, que eu tinha problemas sérios quando precisava formatar o Windows, porque perderia dados, todos os dados. Bom, a dica consiste em que se crie uma partição lógica no seu HD, e que ela seja de preferência muito grande, onde ele guardará seus dados para não serem destruídos na eventualidade de uma formatação compulsória. Sugere ele o Partition Magic, que é um programa que cria partições na plataforma Windows, roda na plataforma Windows, e é bastante já conhecido aí para os usuários da área de informática. Diz ele que se conhece muito bem. Veja, ele pode criar essa partição no espaço livre, existente no seu HD, no momento, e depois, na medida que ele desocupar a partição primária, onde está o sistema operacional, poderá então fazer um novo redimensionamento no tamanho das partições com partition, deixando apenas espaço suficiente para o Windows e a pasta de arquivos e programas. Bom, então acho que a dica acaba servindo aqui para nosso ouvinte também, porque veja, se você, era Eunice, né, viu, Eunice? Se você instalar aí o Partition Magic, usando por enquanto os seus 20 megabytes que sobraram ali para o Windows, instale o Partition Magic e roda o Partition Magic. Provavelmente, o Partition Magic vai conseguir identificar e remover a partição Linux que estava lá, né? Voltando a destinar o espaço para o Windows conforme você tinha. Então, acredito que a sua solução esteja na dica aqui do Romildo, tá bom? Muito obrigado, Romildo, e Eunice aí por ter mandado a sua dúvida também.
O Lutito está aqui protestando veementemente porque ele disse que instalou o Windows Media Player 11 e não conseguiu mais ouvir o programa através do site da Eldorado. Ele reinstalou 10 e voltou ao normal. Reinstalou 11 e continuou não ouvindo. E também o grande problema é que o Firefox não disponibiliza ainda o plugin para o 11, apenas para o 10. Mas só aquelas fases de transição, né, Tarcísio? Quer dizer, logo, logo as coisas acabam melhorando. Agora, veja bem...
Tem uma aqui que eu gostei, do Mauro Koshi. Ele mandou um link enorme, depois a gente até pode divulgar esse link. Diz assim, esse link traz fotos do submarino russo Kursk. Não é uma boa dica aos ouvintes do programa, mas vale como um alerta sobre até onde pode ir a imbecilidade humana.
Mas não, mas é verdade. Aquilo que aconteceu lá foi uma coisa assim, uma coisa realmente extremamente imbecil. Agora, eu recebi um e-mail, estou procurando aqui, um e-mail como se livrar de um chato que está sentado ao seu lado no avião.
Deve ser interessante.
Não, o e-mail é extremamente interessante. Ele diz o seguinte, você abre teu notebook sobre os joelhos, de maneira que ele possa ver a tela. Aí você entra...
O vizinho, né?
O vizinho, possa ver a tela. Aí você entra num software que você puxou de um determinado site. Estou procurando para passar para os ouvintes, que é interessante. Ah. E aí você levanta as mãos para o alto, olha para cima,
sim,
e começa a proferir algumas palavras numa língua incompreensível, se possível parecido com árabe. E enquanto isso, na tela aparece uma contagem regressiva da bomba que vai explodir no avião. Nesse momento, o cara infarta. Ele fica quieto e para de te chatear.
Olha, tudo bem. A gente está rindo, mas não faça isso dentro de um avião da American Airlines ou da United. Porque, senão, olha... primeiro porque os americanos não têm o menor senso do humor, principalmente no que se diz respeito a esse tipo de coisa.
Não, mas olha, só para ver o quanto o Tarcísio tem razão, eu estava numa mala com uma máquina fotográfica e não falava inglês. Foi a época que eu não falava absolutamente nada em inglês. Eu falava francês, mas não falava inglês. E eu tentei traduzir textualmente na hora que o segurança do aeroporto perguntou, o que que você tem nessa... Eu entendi que ele estava me perguntando o que, que eu tinha nessa bagagem. E eu traduzi máquina fotográfica por photographic machine.
Sim.
Acontece que machine é usado para metralhadora.
Metralhadora. Né? Gun machine.
Gun machine. Na hora que o cara escutou a palavra machine, ele sacou o revólver e me apontou no meio da testa. E mandou levantar os braços.
Pois é. Os caras então, uma brincadeira como essa, desse programa, realmente cá entre nós aqui, acaba sendo divertida. Mas jamais tente fazer isso num aeroporto ou... Não, porque a coisa é levada a sério, pelo vídeo. Inclusive você, mesmo eles depois apurando e sabendo que é uma brincadeira, eles vão te processar, vão te meter na cadeia lá e vão te deixar lá por ter falsamente ameaçado a segurança nacional, enfim, alguma coisa desse tipo. Né? Então, não faça brincadeiras desse tipo. Cá entre nós ela é engraçada, mas não tem essa ideia de fazê-la num avião, não, né? Tá certo?
De jeito nenhum. Tarcísio, eu acho que nós estamos esgotando o nosso tempo do programa. Acho que já está na hora.
Tá certo. Realmente a gente está em cima do horário. Mais uma vez, a gente agradece a todos vocês. Tem vários e-mails aqui, várias dicas interessantes, que à medida do possível a gente vai passando aí, limpando nos próximos programas. Então, se você não teve o seu e-mail lido, um pouquinho de paciência, ele vai acabar sendo mencionado ou lido num programa próximo aí. E por enquanto, é claro, a gente agradece a todos vocês que enviaram seus e-mails, suas dicas, sempre muito úteis aqui na feitura da pauta do programa. E convidamos todos vocês a continuar enviando seus e-mails para o info@radioeldorado.com.br e convidamos também para o próximo programa Plug 700. Até logo a todos, até logo, Perluide.
Até logo, Tarcísio, e até semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue em